Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Já estamos de volta com Diálogos na USP. Hoje tratando de gerontologia, o idoso e qualidade de vida nas relações sociais e familiares, com as professoras de graduação e pós-graduação do curso de gerontologia da IASH, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, Deusivânia Vieira da Silva Falcão, psicóloga, especialista em psicologia do envelhecimento e da família, e Rosa Yuka Sato Chubassi, enfermeira, especialista em cuidados com a terceira idade. Professoras, vamos continuar a nossa conversa. Eu queria trazer a professora Rosa, a gente conversando aqui no nosso intervalo, rapidamente, que ela lembrou que não é uma questão só de envelhecer com felicidade, ser feliz, a questão do hedonismo e tudo mais, mas principalmente ter saúde, né? Quer dizer, muito da questão da felicidade também está ligada a você ter um envelhecimento saudável. É isso mesmo, professora? Você pode ter um problema clínico, mas você saber tratá-lo e ser feliz.
Isso. É o que nós enfatizamos, né? A gerontologia surgiu, o curso de graduação, principalmente para trazer essa questão do envelhecimento ativo e saudável, né? E feliz, né? E porque nós vamos tratar, por exemplo, de idosos que estão agora com 60 mais ou menos, tá? E as pessoas que já estão acamados também. Todos Sim. eles precisam de qualidade de vida, né? Então, os nossos alunos, eles são formados para fazer essa gestão desse envelhecimento. Desde as pessoas que estão, são crianças que precisam cultivar essa questão do envelhecimento saudável, quer dizer, ter hábitos saudáveis, né? Ter relações sociais, ter lazer, estarem psicologicamente tranquilos, né?
Sentirem aptos para realizar
Sim,
coisas, né?
Até adultos, né? Até chegarem na terceira idade, tá? E aí nós temos, é claro, com o envelhecimento, o agravamento de algumas questões patológicas, né? A pessoa pode ser diabética, Sim. né? E vai envelhecer diabético, tá? Nós falamos em envelhecimento saudável, não é a pessoa não ter nada, tá? Quer dizer, a pessoa precisa se cuidar, ter o controle, por exemplo, de uma pressão alta, uma hipertensão, ter o controle da sua osteoporose, ter o controle de sua diabetes e ele ter uma vida saudável, porque ele está controlado, isso é essencial. Agora, é claro, um hábito ruim vai levar, é claro, a consequências ruins também.
Sim.
Talvez uma velhice com má qualidade.
Exatamente.
Né?
Quer dizer, na verdade, no final das contas, nós somos o somatório de tudo que nós plantamos na vida.
Sim.
Né?
Então é importante que a gente busque a felicidade, nós cultivarmos essa felicidade. Como a Deusi já havia dito, felicidade você vai procurar. Né? Procurar com amigos uma participação maior na sociedade, participando de eventos, de atividades, fazendo trabalhos voluntários, trabalhos manuais, atividade física, participação
Fica
da
ativo,
família,
né?
Por
sim,
exemplo.
Sim.
Quer dizer, os familiares precisam prestar atenção. A gente faz um trabalho no Zoológico de São Paulo, sim, onde nós temos o envolvimento dos funcionários do zoológico fornecendo uma educação ambiental para os nossos idosos da Universidade Aberta Terceira Idade. E nós constatamos em uma das pesquisas que o idoso... ele não volta ao zoológico, porque o zoológico é um campo riquíssimo de conhecimento.
E é lúdico.
Sim, e traz lúdico, lembranças não. ótimas
Sim,
da família.
Exatamente.
Aí nós constatamos que ele não vai ao zoológico porque não tem companhia.
Nossa, que maldade.
Tá? Então nós estamos fazendo programas para que os idosos voltem a frequentar o zoológico. Né? E para isso nós contamos com os alunos da gerontologia, né, do nosso curso, que estão lá fazendo projetos, e os funcionários do Zoológico de São Paulo estão assim, se empenhando para que mais idosos venham visitar o zoológico.
Isso é muito legal, quer dizer, trazer lembranças boas, antes de mais nada. Né? E aí eu queria entrar num outro tema com as senhoras, porque nós estamos na semana do segundo congresso de gerontologia da Universidade de São Paulo. Começou agora dia 30 e termina hoje dia 2. Né? E no dia 30 foi lançado o livro Velhices, temas emergentes nos contextos psicossocial e familiar, organizado justamente pela professora, entre outros organizadores, professora Deusivânia. Eu queria, professora, que a senhora falasse um pouquinho, e cuja apresentação foi da professora Rosa. Né? Eu queria justamente que a senhora, vocês falassem um pouco sobre esse livro, quer dizer, a importância, mais do que da área clínica ou da área médica, da importância social de um livro desse, que aparentemente é para todo mundo ler, né?
Sim, com certeza. Muitos fogem, né, pelo tema velhice.
Exato.
Muitos fogem porque acham, infelizmente, a palavra velhice, ela ainda é associada de uma maneira muito pejorativa, como algo que, ah, isso não vou chegar lá, né, não vou... Mas a gente já discutiu que a gente precisa quebrar esses estereótipos, esses mitos, esses preconceitos, né, e essa discriminação.
Uhum.
Né, porque se você não chega lá, é porque você vai morrer antes. A gente só tem... A gente só tem duas escolhas na vida, vai chegar a ser velho um dia ou vai morrer antes disso, né?
Isso é verdade.
Então, o livro, ele trata justamente de temas emergentes, são temas que são pouco explorados na literatura científica.
Sim.
Por exemplo, temas como suicídio na velhice, movimento LGBT, né? São poucos os estudos que falam sobre os gays, lésbicas, bissexuais. Nós também falamos sobre a questão do cuidado, do autocuidado. No livro também falamos sobre o envelhecimento em termos de emoções, o papel da família.
Isso, né? Que a professora Rosa estava comentando também, né? Essa interação,
sim,
que é importantíssima.
Então, essa interação, nós falamos sobre centenários, porque hoje nós também temos um número grande de centenários no Brasil.
E vai aumentando cada vez mais, né?
Sim, então a gente tem um capítulo que fala justamente sobre isso, sobre o papel do centenário, o papel das relações sociais e familiares, o bem-estar desse centenário. Quer dizer, não adianta realmente chegar aos 100 anos, mas qual o bem-estar dessa longevidade,
sim,
né? Então a gente trabalha com aposentadoria, também temos temas, temos como a violência, além de aposentadoria, a violência também é um dos outros grandes temas que a gente trabalha no livro. Então, assim, são alguns dos temas, são vários.
E a necessidade do amor nas relações.
Sim,
né?
Sim,
a necessidade.
É porque a senhora estava falando, quer dizer, só tocou num ponto, né, os centenários. E me ocorreu, só tocou em dois pontos, na verdade, o suicídio na velhice, isso me ocorreu algo muito rapidamente, que foi do grande ator Valmor Chagas.
Sim.
Né, que, segundo informações, teria se matado justamente por não ter sabido lidar com a velhice.
Sim.
Né? Outra, a questão dos centenários. E aí me vem dois nomes imediatamente à cabeça. Oscar Niemeyer.
Sim.
E Manuel de Oliveira, o grande cineasta português. Os dois absolutamente produtivos, com mais de 100 anos. Eu até brincava uma vez, vi uma cena do Manuel de Oliveira com 105 anos, com a bengala debaixo do braço. Parece que a bengala era só charme. Ele não usava para andar. Né? Como se faz, professora Rosa, professora Deusivânia, quer dizer, para você ter essa qualidade toda? Isso também é um reflexo, voltamos ao ponto, de tudo que você viveu. Você não chega aos 100 anos, opa, agora eu vou ficar bem. Não, né?
Não.
É todo um reflexo de todas essas relações familiares, pessoais,
sim,
profissionais,
sim,
felicidade, amor, tudo,
sim,
isso junto.
Olha, nós observamos, e também nas nossas famílias, que você só reconhece, né, essa questão da velhice, da dificuldade de lidar com a velhice, quando você tem dentro de casa alguém que já está idoso.
Sim.
E nós percebemos...
Você convive com,
sim,
isso.
Sim, né? Eu tenho meu pai faleceu, mas minha mãe está idosa. Enquanto ela estava ativa, enquanto ela estava independente, não havia nenhum problema dentro da família. A partir do momento que ela teve uma queda e adoeceu, aí
muda,
sim,
tudo, né?
Mudam as relações, você tem que lidar com essa dificuldade, os filhos já estão fora de casa, como cuidar dela. Eu acho que isso pertence a um cotidiano de muitas pessoas. Né? E como cuidar, né, dessas pessoas que estão nessa situação, né? E como você vai lidar com isso? Eu acho primordial, né? Primordial você planejar o envelhecimento. Né?
De que maneira?
O que é
esse planejamento?
Planejamento é desde agora. Por exemplo, eu estou com 50 anos. Eu vou planejar o que vou fazer na minha vida, nas minhas etapas da vida. Por exemplo, agora estou trabalhando, mas eu preciso planejar o que eu vou fazer, vou acrescentar essa vida atribulada de professora da USP, tá? O que, que eu vou trazer de lazer? O que eu vou trazer de bem-estar? Com quem que eu vou cultivar esse ambiente de bem-estar,
certo,
né? Depois, por exemplo, eu estou envelhecendo. Se eu, quando eu aposentar, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para eu ter uma vida mais ativa?
E esse planejamento é importante, porque de repente você se aposentou, tá, e agora? Parei com tudo que eu fazia
antes? Com tudo.
Antes.
Você vai entrar em depressão?
Exatamente.
Não.
Isso pode levar a uma depressão. Né?
Isso. Você planejar o que será que eu posso fazer depois? E até mesmo, que se eu ficar dependente, como que vão cuidar de mim? Onde eu vou ser cuidada? E até mesmo, olha, algo interessante. Qual a maior certeza que você tem na vida? Que você vai morrer, certo? De que forma você quer ser enterrado? De que forma você quer ser velado? Que roupa eu vou usar?
Você sabe que tem uma história clássica de alguém que viveu bastante e fez muita coisa na vida e pela sociedade e pelo mundo, que é o Winston Churchill. Que morreu com mais de 90 anos.
Naquela época.
Ele morreu em 65, se eu não estou enganado. Viveu muito. Ele serviu desde a rainha Vitória até a Elizabeth II. E ele planejou todo o seu funeral. Tudo. Por onde ia passar sua esquife, por onde ia seu corpo, onde ele ia ser velado. Ele ia ser...
A roupa que ele ia usar.
A roupa que ele ia usar. Tudo foi planejado por ele. Tudo. É exatamente isso que ela está falando, quer dizer.
Isso.
E não é uma coisa lúgubre.
Então,
é uma coisa que
se deve pensar
e tratar de uma forma tranquila, né?
Algo importante, por exemplo, nós estamos formando os nossos bacharéis em gerontologia.
Sim.
Futuramente, esse bacharel vai ser como um psicólogo que toda a família precisa ter. Toda a família vai precisar ter um gerontólogo exatamente para ajudar a planejar o envelhecimento da sua família. Para que você, mais na frente, você possa ter uma velhice tranquila, uma velhice planejada, ativa, saudável, bem-sucedida.
E por isso, inclusive, que a professora Deusivânia, justamente o tema do congresso dessa semana é justamente esse, é velhices, temas emergentes nos contextos de bem-estar, relações sociais e familiares. Né? Isso, quer dizer, são temas contemporâneos, emergentes e urgentes também, não é?
Com certeza. E como você falou, por exemplo, você mencionou Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer dizia que a vida é um sopro, né? Ele era uma frase clássica dele.
Sim, é verdade.
E assim, essa questão que nós estamos conversando tem muito a ver com a educação para o envelhecimento, né? A gente precisa se educar para envelhecer, que é isso que a professora Rosa acabou de falar, né? Ou seja, a gente pode fazer isso com as crianças também. Já há livros infantis que falam sobre o envelhecimento. Então é importante que os professores, que as escolas adotem essa educação para o envelhecimento, porque até para eles também aprenderem a respeitar os idosos, que é algo muito difícil, porque, infelizmente, a literatura infantil, ela ainda associa muito a velhice com as bruxas.
Isso,
né?
Exatamente.
Eu leio bastante...
Ou então aquele velhinho mal-humorado, ranheta, né? ranzinza, né?
É.
O velhinho do Up, que depois é uma pessoa dulcíssima, mas que tem com dores e tudo mais, e aquele velhinho chato.
Então...
Né? Tem muito isso. Perdão cortá-la, mas... Esse estereótipo tem que ser quebrado também, não é?
Sim, com certeza. Porque a gente vê que as princesas são as belas, bonitas, elegantes e doces. E os feios são justamente as bruxas, né? As velhas.
Os ogros. Graças a Deus tem o Shrek, né? Que mudou tudo isso.
E a Malévola, né?
Exatamente.
Uma bruxa muito estilosa.
Exato. E não é tão má assim, coitada. Foi levada aquilo.
Então, a situação. Então, as crianças, elas precisam também se educar para respeitar, né? A questão da beleza, né? Que eu acho também interessante. A gente vai tratar no congresso, né? A gente está tratando, a gente já começou a tratar desde de quarta-feira, mas hoje ele ainda continua, né? Então, quem tiver ainda interesse pode ir hoje, porque ele vai encerrar às 18h30, mas também nós temos uma programação musical depois disso. A gente tentou, no congresso, trazer um pouco de arte, de educação, da cultura, né? A Orquestra Sinfônica da USP.
Aonde, exatamente?
Ele está sendo na Escola de Artes, Ciências e Humanidade, da USP.
Lá na Zona Leste, né?
A USP, popularmente conhecida como USP Leste, né? E aí, a gente, no congresso, a gente já vem trabalhando com vários temas como a gente já falou, ligados a, inclusive ao Japão. Temos a presença de professores mexicanos, professores japoneses, né? Professores
do
também
do
estado do Brasil. Por exemplo, temos professores da Federal do Piauí, da Federal do Espírito Santo, da Federal do Pará, da Federal da Unicap, da Católica de Pernambuco. Então, assim, a gente tentou trazer um pouco dessa heterogeneidade da velhice pelo Brasil também. Então, a gente sabe que envelhecer no Nordeste, envelhecer no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte, há uma diferença, pelas
claro.
Próprias questões culturais,
sim,
pelos hábitos
é
de vida. Então, a gente teve esse cuidado.
E uma questão socioeconômica muito forte
também,
né?
Não podemos esquecer disso. A gente teve esse cuidado de trazer esse olhar, né, das velhices, porque não podemos falar apenas de uma velhice.
Não.
E se você bem observar, a própria velhice, uma coisa é um velho, por exemplo, de 65 anos, um velho de 95. Quer dizer, a própria velhice, ela também tem suas subfases, podemos dizer assim.
Eu tenho um amigo, né? Um colega professor, que tem 65 anos, e ele me mata de inveja porque ele pula sistematicamente de paraquedas. Né? E eu, só de pensar nisso, me dá tontura. Né? Quer dizer, e é, tecnicamente, um idoso. Né? Exatamente o que você está falando, quer dizer, velhices. E não dá para comparar justamente um de 65 e 95.
Sim.
Por mais ativos que possam ser.
E ambos são velhos, né? Ambos são velhos.
Pelo
então...
tá todo mundo no mesmo balaio.
É verdade.
Então, no Congresso, uma coisa que também é interessante, vai acontecer daqui a pouquinho, é uma peça teatral que nós também criamos junto com os idosos da UNAT, né, da Universidade Aberta da Terceira Idade, para falar justamente sobre as relações familiares entre o sossego e o desassossego. Porque estar na família, você pode ser um porto seguro, mas
sim,
também pode ser um
tormento.
Um tormento, né, Rosa? Então a gente precisa, de alguma maneira, trabalhar também essas questões, né? A família, ela pode nos promover o bem-estar, né? E a gente aí, e como ela também pode promover o mal-estar.
Sim.
E aí eu acho que seria interessante a gente complementar.
Claro.
Quais seriam então esses recursos familiares que podem proteger a funcionalidade, né, e promover o bem-estar dos idosos? Eu diria, por exemplo, que o afeto positivo entre os componentes do sistema familiar é fundamental. A coesão familiar, então a gente precisa promover desde cedo a coesão entre os membros da família, porque não basta estar junto. Às vezes a família reunida é diferente da família unida. Às vezes você está reunido, mas você não é unido.
Sim,
e
é verdade.
Às vezes você está separado, mas você é muito mais unido do que quem está junto.
Claro.
Então é interessante a gente trabalhar com essa questão dos vínculos, da coesão familiar, respeitar também os níveis hierárquicos, né? Porque muitas vezes os idosos, eles têm um poder hierárquico maior na família, mas muitas vezes eles têm esse poder pelo aspecto financeiro, porque hoje nós vemos muito filhos cangurus, que são aqueles filhos que
cada
não
vez,
saem,
né,
de casa, porque dependem.
Aquela adolescência tardia, né? Com 35, 40 anos, mais ou menos.
É. Estão casando mais tarde, ou não casam.
E dependem muito dos seus pais, muito menos aposentados.
Sim.
E isso vai gerar problemas financeiros.
Sim.
Para essa pessoa, esse senhor ou essa senhora, que já deveriam estar mais sossegados agora nesse momento.
Sim,
sim, com
mas
certeza.
Esse é um mal
da sociedade atual.
Filhas e filhos que se casam e em seguida se separam e voltam para o lar dos pais, né, que também é um outro fator que acaba também, a gente vê muito isso hoje em dia, mas é interessante ter essa questão hierárquica de papéis, porque, por exemplo, diante da doença de Alzheimer, a gente vê muito essa inversão hierárquica. O pai, ele acaba sendo um pouco filho do próprio filho. Aí
exatamente.
Entra o filho, a questão do filho parentalizado.
Isso, a questão da autoridade, vai com aspas ou não.
Sim, sim.
Né? Inverte a mão, né? Inverte a polaridade.
E um outros recursos que eu acho interessante também para promover esse bem-estar do idoso é a questão da flexibilidade da própria adaptabilidade às mudanças do ciclo individual e familiar. É preciso que o ser humano, ele de certa forma, ele desenvolve essa flexibilidade, porque muitos são muito rígidos e não desenvolvem a flexibilidade, que é tão importante, a capacidade, né, e a criatividade dos membros para lidar com os conflitos pessoais, porque vai existir, irão existir. O conflito, ele existe em qualquer relação. Só
sim.
que muitas vezes você precisa regular suas emoções, o que é um grande nó para todos nós, como regular as nossas emoções e como desenvolver essa nossa criatividade, porque você sabe, as pesquisas científicas falam que a até numa briga de casal, você tem que ser criativo para brigar com o outro. Você tem que usar do bom humor. Porque aí as pesquisas, eu tenho uma linha de pesquisa na universidade que eu estudo muito a questão do amor e da conjugalidade na velhice. Olha. E os casais que têm casamentos de longa duração, eles fizeram muito isso. Sim. Então o conflito você vai ter a vida inteira, né?
Você tem que saber lidar com ele, né?
Como lidar? Ou seja, ver um pouco a questão do bom humor, né? E outro ponto que eu também acho interessante é a própria solidariedade intergeracional, né? Incentivar os avós a terem solidariedade com os netos e vice-versa. Uhum. Né? Essa troca aí de intercâmbio de gerações, né?
Um ponto que vocês tocaram, e a professora Deus Ivana comentou, a questão do estereótipo, né? Do idoso. Eu estou vendo aqui que no dia 30, pena que já passou, houve uma apresentação da professora Beltrina da Corte Pereira, que é Representações Sociais Positivas da Velhice no Cinema. É exatamente um contraponto a isso, quer dizer. Como representar bem, como mostrar isso. E eu me lembro de um filme que chamou a atenção, foi matéria em todos os jornais, justamente porque era uma relação amorosa e sexual de dois idosos, bem idosos. Aquilo chamou a atenção. Talvez tenha sido um dos primeiros momentos do cinema brasileiro em que se foi tratado com poesia, com realidade. Né? E isso é muito importante, professora Rosa. Uhum. Quer dizer, mostrar, quer dizer, continuam sendo pessoas, seres Sim. humanos, com essa capacidade de regular as emoções, que a professora Deus Ivânia comentou.
Sim. É muito importante esse papel da mídia. É muito importante esse papel da mídia para desmitificar exatamente esses conceitos errôneos que nós temos na sociedade, por exemplo, de que os idosos não podem se apaixonar.
Exatamente.
Ou as famílias.
O filme é Chuvas de Verão.
Uhum.
Tá? Ah,
ótimo. Sim, e recomendo para as pessoas também esse filme maravilhoso. Uhum. É exatamente isso, de que você tornando-se idoso, vamos supor que fique viúvo com 70 ou 80 anos. Você vai se trancar, você não vai ter mais sentimentos, você continua tendo sentimentos e essas relações são muito positivas. Então é importante que a mídia, ou seja pelo cinema, ou novelas, ou pela rádio mesmo,
sem dúvida.
Que sejam discutidos e mostrando essa questão positiva da velhice. Né?
Eu queria trazer uma coisa para a senhora. E a professora Deus Ivana comentou, quer dizer, dos muitos pesquisadores estrangeiros que estão aqui essa semana. E a senhora já tinha comentado comigo a sua relação muito grande de pesquisas com o Japão.
Sim.
Né? E nós sabemos o quanto o Japão, ele cuida dos seus idosos, como reverencia esses seus idosos, né? Tem uma atenção especial. O Brasil está muito longe de chegar perto do que o Japão faz, porque tem todo um trabalho institucional, governamental, que o Brasil precisaria ter de cuidados com os idosos, que não tem ainda, né?
Então, eu tenho uma relação, assim, direta com o Japão, primeiro pela minha descendência, né? E depois, nós temos a Japan International Cooperation Agency, que é a JICA, que é uma entidade que promove essa atualização tecnológica, trazer conhecimentos para o Brasil de algo que eles fazem lá. E uma das áreas é a do envelhecimento. Lá, por exemplo, nós temos um país que deu certo nas suas ações em relação a políticas públicas, em relação aos serviços que eles têm lá. Então, por exemplo, eles têm, eles instituíram uma política, tá? Em que a cada 50 mil habitantes, mais ou menos, eles têm um conjunto de serviços que incluem centro-dia para idosos, que o idoso vai de manhã e volta para tarde para casa. As instituições de longa permanência, que são os asilos, eles têm home care, eles têm centro de convivência, centro para idosos saudáveis. Então, eles têm um rol de serviços para que a população possa usufruir e que as famílias tenham um apoio, porque isso é importante, a gente falar, culpar ou deixar com que a família dê conta de tudo, é impossível, tá? E o Japão tem esse serviço, então, ativo, efetivo. Só que aqui no Brasil, nós temos vários modelos, principalmente aqui em São Paulo. tá? Ótimos modelos, mas não temos o suficiente. Hoje, se eu quiser institucionalizar ou eu quiser fazer com que um parente meu, a minha mãe, frequente um centro-dia, eu não tenho um centro-dia público para ela. Certo. Eu vou ter que dispor de uma quantidade até grande de suporte financeiro para isso. Tá? E que muitas vezes as famílias não têm, principalmente no Brasil. Então, iniciou sim. Nós temos o programa São Paulo Estado Amigo do Idoso, que é um programa maravilhoso, tá? Que as cidades vão fazer ações, mais de 30 ações, para obter o selo Amigo do Idoso. Isso está caminhando muito bem, que inclui vários serviços. Né? São Paulo está caminhando nessa direção, mas nós vamos ter aí muitos anos para que isso esteja à disposição da população.
Tá, e só para nós finalizarmos, infelizmente, já estamos na nossa hora. Eu queria só trazer para a professora Deusivânia poder finalizar também, quer dizer, a questão da família. Eu acho que recursos familiares podem favorecer o bem-estar?
Então, como eu falei, né, eu acho que a questão do afeto positivo...
Isso, só para nós reforçarmos isso, né?
A coesão familiar, que sem dúvida alguma é fundamental. Acho que a saúde mental dos membros, elas devem ser bastante promovidas, né? Porque quando a gente fala em bem-estar, a gente mostra que a gente precisa refletir as forças e os aspectos positivos que funcionam como fatores de proteção. Então, muitas vezes, a própria família, ela tem recursos próprios que vão favorecer a resiliência individual de cada membro e a resiliência do grupo familiar como um todo. Né? Então, essa questão da solidariedade, né, do arranjo favorável de moradia, né, da renda adequada ao sistema familiar. Quer dizer que hoje está muito difícil com a crise econômica do país, a gente tentar equilibrar as
questões. E muitas vezes sobrecarrega o idoso, como já falamos aqui, né?
O incentivo do nível de escolaridade dos membros, ou seja, tem muitos idosos que hoje nos buscam para estudar, né? Então é interessante também acho que tudo isso promove a educação para o envelhecimento e promove o bem-estar da família, né? Essa própria percepção positiva do suporte familiar que a gente precisa desenvolver desde cedo com as nossas crianças, né? Porque como a gente falou desde o início do programa, o envelhecimento, ele precisa ser trabalhado do bebê ao idoso.
Sim, é todo um
durante
processo.
Durante o ciclo da vida. Nós temos um ciclo de vida individual, né, que é o nosso próprio ciclo de vida, e nós temos um ciclo de vida familiar. Uma coisa são famílias com filhos pequenos, outra coisa é uma família com filhos adolescentes, quer dizer, eles vão ali demandando questões, eles vão ali trazendo, outra coisa é família com idosos. Então, cada um vai ali desenvolver um papel, e a gente observa que cada família vivenciará a velhice de acordo com os relacionamentos, né? Com os vínculos e padrões familiares anteriores a essa fase.
Certo.
Então, a maneira pela qual a família e seus membros lidam com esse período do ciclo da vida familiar vai depender muito do tipo de sistema que eles criaram ao longo dos anos e da capacidade e forma de ajustar-se às novas exigências e às próprias perdas decorrentes desse processo, né? Então, assim, determinados padrões estabelecidos que eram adequados, eles hoje podem se tornar disfuncionais com as mudanças do ciclo de vida familiar. E nós temos que promover justamente esse bem-estar da família.
O Diálogos na USP está chegando ao seu final. Estamos encerrando mais esse nosso programa. Queria agradecer muitíssimo a presença das professoras de graduação e pós-graduação do curso de Gerontologia da IACH, nossa Escola de Arte, Ciência e Humanidade da Universidade de São Paulo, professora Deusivânia Vieira da Silva Falcão e Rosa Yuka Sato Chubassi. Muito obrigado, professoras, pela
muito
presença. Sucesso no agora, nessa fase final do Congresso. Muito obrigado. Apresentação de diálogos na USP, minha, Marcelo Hohenberg. Produção, Sandra Capomácio. Trabalhos técnicos, Beto Alves. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Um ótimo dia, um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.